Muito bem, irmãos, nós estamos estudando o texto de Atos 7. E nesse texto de Atos 7, vocês já sabem, é um texto muito grande. O capítulo 7 é um longo capítulo de Atos. É talvez um dos capítulos maiores de Atos. Aqui, nós olhando aqui na Bíblia, nós vemos que o capítulo 7 tem 60 versículos. Então, é um capítulo comprido. Nós estamos estudando esse capítulo já faz já algum tempo. Nós iniciamos aí o capítulo já algumas semanas e hoje nós chegamos no versículo 35. Devagarinho estamos caminhando nesse capítulo, aprendendo aí mais da Bíblia acerca do que esse capítulo aí, com base no que esse capítulo expõe. É importante não perder de vista o pano de fundo. Nós estamos estudando aqui no capítulo 7, estamos lendo e aprendendo acerca do discurso de Estevão, o primeiro mártir cristão, Estevão, o discurso dele diante do Sinédrio em Jerusalém. Nós aprendemos que Estevão, ele era um cristão de fala grega, certamente por causa do seu nome, ele era um cristão helenista ali em Jerusalém, e ele era um homem que se destacava muito entre os irmãos ali. Ele pelo nome dele, né, Stefanos. Stefanos significa, a rigor, significa coroa, uma coroa. Ele era um homem que se destacava pela sua piedade, ele era um homem cheio de sabedoria, cheio de fé, e um homem de boa reputação também. Estevão era assim. Ele também era um homem que tinha muito poder. Deus havia lhe dado muita graça e muito poder, de modo que ele realizava sinais maravilhosos entre o povo. E além disso, Estevão também era um grande pregador, um grande expoente, conhecedor da palavra. Ele debatia com os judeus das sinagogas helenistas, e da qual talvez até ele mesmo tivesse feito parte, ou fazia parte ainda. Ele debatia com eles, mostrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ninguém conseguia resistir aos argumentos dele e à força da sua sabedoria, do seu entendimento. E isso foi fazendo com que um grande ódio nascesse, uma grande inveja fosse crescendo no coração dos seus inimigos. E então eles subornaram testemunhas, eles conversaram com alguns homens maus e inventaram mentiras acerca de Estevão, dizendo que ele estava pronunciando e ensinando blasfêmias, heresias terríveis, dizendo o seguinte: olha, esse homem está falando mal de Moisés, está falando mal do templo, deste lugar aqui, e está dizendo que Jesus Cristo vai acabar com esse lugar, vai destruir esse lugar, e vai mudar a lei de Moisés, e vai mudar os nossos costumes. E começaram a atribuir a Estevão essas falas. E então essas notícias se espalharam por toda a cidade de Jerusalém, o que não era difícil. Jerusalém deveria ter 20 ou 25 mil habitantes na época. E isso se espalhou ali pela cidade. E por causa disso, então, um grande ódio começou a crescer em relação a Estevão, e ele foi então arrebatado ali pelas pessoas, pegaram Estevão e levaram ao Sinédrio, que era um tribunal judaico, com 71 anciãos, com 71 autoridades ali para julgar Estevão. Então ele compareceu diante desse grande tribunal, desse terrível tribunal, ele compareceu diante deles ali e ele foi questionado. É verdade isso que estão dizendo a seu respeito? É o primeiro ato do tribunal é esse, essa inquirição, seguindo ali um protocolo. Então Estevão tem a palavra. E ele então começa a falar, e o que nos surpreende, o discurso segue em frente, vai até o versículo 53, começa no versículo 2, vai até o versículo 53, o discurso de Estevão. Ele começa a falar e nos surpreende. Por quê? Porque ele não apresenta uma defesa pessoal propriamente dita. Ele não se aproxima e fala assim: olha, essas mentiras que estão falando são isso que eu falei, são mentiras. Ele não faz isso. Ele começa uma exposição da história de Israel, começando nos dias de Abraão e chegando até a construção do templo nos dias de Salomão. E ele vai narrando essa história e ele como que sutilmente, ele vai mostrando que Deus não está adstrito a um lugar específico. Ele mostra isso, é um tema recorrente nesse grande discurso. Deus não está adstrito a um lugar específico. Ele chamou Abraão quando Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ele abençoou Abraão quando Abraão estava em Canaã, longe do Monte do Templo. Ele levantou Moisés quando Moisés estava no Egito. Ele falou com Moisés quando Moisés estava na terra de Midian, no Sinai. Ele apareceu ali e disse, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está, que não tinha nada que ver com Jerusalém, é terra santa. E ele vai mostrando isso na sua narrativa, mostrando, olha, nós não devemos crer que Deus está adstrito a um lugar específico, vocês estão errados. Ele vai mostrar isso mais abertamente no final. No final ele vai mostrar o quanto eles tinham, quanto os judeus tinham deturpado a teologia do templo, quanto eles tinham transformado o templo num ídolo e estavam adorando aquele ídolo que era o templo, da mesma forma como seus antepassados tinham adorado as estrelas e os baalins ali dos cananeus. E ele então enfatiza isso, esse erro teológico, ele vai enfatizando isso sutilmente. E ele também realça outro fator, olha, outro fator é o seguinte, o nosso povo sempre rejeitou os enviados de Deus. Sempre isso aconteceu, sempre Deus levantou um libertador, Deus levantou os profetas, Deus levantou homens da parte dele, vocês sempre rejeitaram. E ele vai mostrar isso no seu discurso, ele vai mostrar a rejeição de Moisés, Moisés sendo rejeitado pelo povo de Israel. E agora a coisa era pior, porque eles estavam rejeitando, eles tinham rejeitado o próprio Messias. Então Estevão vai fazendo isso, mas ele faz isso de um modo pouco claro no começo. Aos poucos, agora, nos versículos 35 a 50, ele vai apresentar isso de uma maneira mais clara. Nós começamos a perceber uma clareza maior, ele se aproximando mais do momento da crítica direta. As associações que ele faz são associações mais nítidas agora. E no final, na última parte, nos versículos 50 a 53, aí ele vai, como dizem aí fora, ele vai soltar os cachorros mesmo. Aí ele vai ser direto. Vocês são assassinos, vocês são homens de dura cerviço, vocês resistem ao Espírito Santo, vocês matam os enviados de Deus. Ele vai fazer isso com todo rigor. E é interessante, porque isso vai num crescendo. Ele começa brandamente dizendo, varões, irmãos e pais, ouvi. Ele começa com toda essa serenidade, com toda essa tranquilidade, e no final ele diz, homens de dura cerviço. Aí não, ele não chama mais de varões, irmãos e pais. Ele não chama mais assim. Ele olha para todos os sinédrios, os anciãos todos, ele não chama de varões, irmãos e pais mais. Ele diz o seguinte, homens de dura cerviz, ele os chama assim. Ele os ataca dizendo, vocês são assassinos, é isso que vocês são. Ou seja, ele de réu se tornou acusador e juiz. Ele inverteu os papéis. E então, nós sabemos a sequência da história, aqueles homens avançaram sobre ele e o mataram. Ele foi morto por apedrejamento. Muito bem. Nós chegamos então agora nos versículos 17 a 34. Vamos então ver esse texto, vamos ver o que o texto diz, vamos ler o texto para que você tenha uma visão panorâmica do texto nesse primeiro momento de contato com ele. É um texto um pouco maior, mas nós vamos caminhar até onde der para caminhar. Dizem assim os versículos 35 a 50. Diz assim, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou. Que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Muito bem, esse é o nosso texto. Vamos, então, dividi-lo, como nós sempre fazemos. Vamos dividir o nosso texto em três partes. São três divisões aqui. A primeira, essas partes, na realidade, são etapas na narrativa, no discurso de Estevão dentro desse trecho maior. Esse trecho maior, nós já dividimos o discurso todo em cinco pedaços. As promessas feitas a Abraão, versículos 2 a 8. O livramento por meio de José, versículos 9 a 18. O livramento por meio de Moisés, versículos 17 a 34. Agora, essa parte, a rebeldia de Israel, versículos 35 a 50, é esse trecho que lemos agora, a rebeldia de Israel, e a última divisão, a rejeição do Messias, versículos 51 a 53. Esse texto que lemos agora, com esse título, a rebeldia de Israel, nós vamos dividir em três pedaços. Primeiro pedaço: Israel rejeitou um Salvador no passado. Então, aqui, Estevão vai mostrar que essa história de rejeitar o Salvador que Deus levantou não é novidade. Não era novidade nos dias de Estevão. Israel já tinha feito isso no passado com alguém muito semelhante a Jesus. Alguém fala assim: mas Moisés é semelhante a Jesus? Os críticos que criticam tudo, né? O próprio texto fala, o próprio Estevão diz, versículo 37, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então existem aí pontos de semelhança. Não é que Moisés é divino, Moisés, nada disso. Há uma semelhança, e nós veremos a semelhança aqui. E Israel rejeitou esse líder no passado, que era um líder libertador, um líder de Deus. Israel rejeitou. Então, Israel rejeitou um Salvador no passado. Isso nós vemos nos versículos 35 a 39. Então, esse trechinho, 35 a 39, tem esse título: Israel rejeitou um Salvador no passado. O segundo subtítulo aqui, versículos 40 a 43. Israel adorou a obra de suas mãos no passado. Essa é uma outra falha de Israel que estavam repetindo de novo. Agora eles não estavam mais adorando as estátuas de Baal, ridículas, diga-se de passagem, estátuas ridículas. Não estavam mais adorando estátuas de Baal, pareciam pequenos espantalhos. Não era isso que ele estava adorando agora. Estava adorando uma outra obra de suas mãos. Que obra de suas mãos ele estava adorando agora? O templo. O templo era o novo Deus deles. Eles viviam vidas sujas, vidas porcas, eram assassinos hipócritas, gente da pior qualidade, mas não profanem o templo. Ah, eu vou orar no templo. O templo. Era assim que eles pensavam. Adoravam aquele lugar. Muito mais do que a Deus. Era o novo ídolo deles. Israel adorou a obra de suas mãos no passado. Agora, estavam fazendo a mesma coisa, versículos 40 a 43 tem esse título aí. E a última divisão, terceira divisão na narrativa, Israel distorceu o conceito de Deus no passado. Versículos 44 a 50. Distorceu. Quando o povo adorava a Deus no tabernáculo, e o tabernáculo ia mudando de um lugar para outro, conforme a necessidade, a época, parece que tudo estava bem. Mas quando eles decidiram construir uma casa, a gente não era mais tabernáculo. A gente não era tenda. Quiseram fazer uma casa, uma oikos, uma casa para Deus. Aí parece que os problemas começaram. Aí associaram aquele lugar a algo que Deus nunca havia pretendido. Então, eles distorceram o conceito de Deus já no passado, nos dias de Salomão. Então, nós vamos ver isso também, essa distorção do conceito de Deus que os israelitas realizaram no passado. Nós veremos versículos 44 a 50. Muito bem, então, tendo feito essa divisãozinha, simples, fácil de entender, vamos então voltar ali para a nossa primeira divisão. Note aí então, nós estamos aqui nessa parte, a rebeldia de Israel, versículos 35 a 50. Aqui nesse momento, os ensinos de Estevão se tornam mais explícitos, como eu disse no começo. Aqui ele vai explicitar mais a sua mensagem, as lições ligadas à sua mensagem, de que Jesus é o Messias, de que o povo é rebelde. Ele vai começar a tornar isso mais explícito. Até referência a Jesus indireta, ele vai fazer aqui conforme nós veremos. Então veja aí com atenção. O texto diz assim: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, aí no versículo 35, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? Essa menção já foi feita na parte anterior. Isso foi dito quando Moisés tentou separar ou apaziguar dois judeus que estavam brigando. Isso foi dito a ele. Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Isso aconteceu nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, quando ele era príncipe no Egito. Isso aconteceu. Então o texto diz, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este que foi rejeitado, a este enviou Deus como chefe e libertador. Aqui a palavra libertador, litrotes, significa salvador. Só aparece uma vez na literatura lucana. O que é literatura lucana? Simples, fácil. É aquilo, são os textos que Lucas, o evangelista, escreveu. O Evangelho de Lucas e Atos, os dois juntos, formam uma grande obra. Lucas e Atos formam uma grande obra. Essa grande obra, Lucas e Atos, é a literatura lucana. Nessa literatura, a literatura lucana, produzida por Lucas, a palavra aqui, litrotes, nessa forma substantiva, só aparece uma vez, significa um redentor, um libertador, um redentor. Ele fala, olha, vocês rejeitaram esse homem, não reconheceram e o rejeitaram, mas Deus fez dele chefe, líder e redentor, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Existe aí uma tradição muito forte judaica que associa os eventos ligados ao Êxodo a um anjo, o anjo do Senhor que ia sempre ali adiante do povo e falando com Moisés e tudo mais. É a figura que eu já tenho explicado aqui outras vezes, do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é uma figura um tanto nebulosa, porque em alguns momentos ele se apresenta como um anjo, ele é descrito como um anjo, é o anjo do Senhor falou, o anjo do Senhor apareceu e tudo mais. E quando esse anjo fala, ele fala como sendo Deus. Ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te envio agora. Ele fala como Deus. Então nós olhamos para o anjo do Senhor e ficamos perplexos. Será que é um anjo? Ou será que é o próprio Deus e tudo mais? E a ideia presente nessa figura, e essa dubiedade tem que permanecer, porque ela existe na Bíblia e nós não podemos apagar essa linguagem dúbia, essa linguagem um tanto confusa, nós não podemos eliminar isso, porque a Bíblia é assim e se ela é assim, temos que deixar ela assim. Mas o objetivo dessa linguagem dúbia é mostrar que Deus, ele é transcendente, ele é o Deus soberano, ele é o Deus criador, ele é o Deus que está acima do nosso alcance, mas ao mesmo tempo, ele é um Deus imanente, ele se apresenta como um mensageiro, ele vem até nós. Então ele é imanente, ele interfere na nossa história, fala conosco. Esse é o objetivo, talvez, dessa figura dúbia chamada anjo do Senhor. E aqui Estevão faz menção dele, o anjo que lhe apareceu na sarça. Quando você vê esse anjo falando na sarça, é o próprio Deus falando. Então essa linguagem cria uma certa confusão, mas o objetivo é esse, é mostrar, olha, o Deus transcendente, o Deus verdadeiro, criador, salvador, redentor e sustentador também do universo, esse Deus, ele se aproxima de nós como um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Muito bem. Note bem, Moisés foi rejeitado, mas Deus o transformou em chefe e libertador. Será que existe alguma semelhança aqui com Jesus? Muito fácil perceber isso, especialmente em Atos. Em Atos, essa dinâmica, nos sermões de Pedro especialmente, é muito forte essa relação. Ele fala, vocês rejeitaram, mas Deus o elevou à posição de Salvador. Vocês o rejeitaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele agora está sentado à direita dele. É interessante notar essa relação que existe aqui nesse texto aqui entre Moisés e Jesus. Veja o capítulo 5. Pegue aí a sua Bíblia, vire um pouquinho as páginas. Uma vez só você virando as páginas, você já chega já no texto que eu quero te mostrar. Capítulo 5, versículos 30 e 31. Veja a semelhança aqui da dinâmica desse texto. Veja aí, versículos 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Vocês rejeitaram esse Redentor. Mas Deus o elevou. É o que aconteceu com Moisés. Vocês rejeitaram Moisés, mas Deus o elevou à categoria de chefe e libertador. Veja o versículo 31. Deus, porém, com a sua destra, ou seja, o seu poder, o exaltou a, e veja, príncipe, chefe e salvador, ou seja, redentor. Existe aqui essa semelhança, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Então existe uma forte conexão aqui, uma semelhança muito grande entre Moisés e Jesus nesse aspecto. Estevão está fazendo isso com o objetivo de mostrar, olha, o que vocês fizeram não é novidade. Não é. Vocês acham absurdo terem rejeitado o próprio chefe, guia, soberano e redentor? Olha, não é a primeira vez. E vocês sabem que não é a primeira vez. Vocês já rejeitaram alguém e Deus pegou essa pessoa e elevou essa posição. E isso está acontecendo de novo agora. Ele sutilmente está fazendo um paralelo. Aqui as suas intenções começam a ficar mais claras. As pessoas começam a entender a relação que ele está tentando, o paralelo que ele está tentando fazer. Antes era uma coisa mais escondida. Aos pouquinhos está ficando mais claro. E ele vai fazer alusão direta a Jesus daqui a pouco. Ou Direta não, mas indireta vai fazer. Mas é uma alusão forte. Veja agora na sequência, ele fala isso, ele mostra esse paralelo, e ele diz o seguinte no versículo 36. Este os tirou, Moisés. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. O que Moisés fez? Moisés se manifestou com grandes sinais e prodígios. Olha só, Moisés foi rejeitado, mas Deus exaltou Moisés à categoria de chefe e redentor. Moisés, enquanto esteve entre eles durante aqueles 40 anos, ele realizou sinais e prodígios. Tem alguma semelhança com alguém? O que você acha? Existe algum paralelo com alguém? Veja o capítulo 2. Olha o capítulo 2 de Atos. Vire mais um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Veja aí o capítulo 2. Veja como Estevão é inteligente. Ele vai traçando esse paralelo sutil. E daqui a pouco, no finalzinho, ele vai soltar os cachorros. Ele vai dizer, não tem mais sutilezas, não vou mais falar de modo sutil e velado. Eu, aos pouquinhos, estou abrindo a jaula. Aos pouquinhos, vocês estão entendendo muito bem onde eu quero chegar. E no final, ele vai abrir de uma vez. Vocês querem saber? É isso mesmo, vocês são assassinos. Ele vai atacá-los severamente. Então, Estevão é assim. Ele vai crescendo no seu discurso. É muito interessante notar a técnica desse homem. Inspirado ali, movido por Deus, a inteligência dele em fazer isso. Aos pouquinhos, ele vai instilando ali a sua doutrina, o seu ensino, a verdade do Evangelho. Ele vai instilando ali aos pouquinhos, os homens ouvindo e começando a se mexer na cadeira, começando a perceber os paralelos. No final, ninguém segura ele mais. Veja aí, capítulo 2, versículo 22, é Pedro falando. Veja aí, fala assim, olha só. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Veja aí a semelhança. Jesus também fez sinais e prodígios como Moisés. Então, Israel rejeitou um Salvador no passado. E agora estavam fazendo algo semelhante, rejeitando um Salvador que parecia estar repetindo as mesmas ações que Moisés havia realizado. Claro que há uma diferença. Moisés era servo, Jesus era filho. Moisés era um homem de Deus, Jesus é o Deus de todos os homens. Então é diferente, é claro que essencialmente, substancialmente, é uma grande diferença, mas os atos, o ministério deles, Estevão está vendo semelhanças nessas coisas e apontando aí para a culpa de Israel. Veja o versículo 37, veja o que diz. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, note bem aqui, porque aqui ele vai fazer essa referência indireta a Jesus. Aqui ele já avança um pouquinho mais, ele não falou de Jesus até agora. Aqui ele avança um pouquinho mais, para fazer uma referência indireta a Jesus aqui. Ele não menciona o nome de Jesus, mas ele fala. Veja, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aqui Estevão já joga mais, já dá um passo adiante. Ele fala, olha, lembrem-se, esse Moisés, tão venerado pela boca de vocês, só pela boca de vocês, esse Moisés disse algo que vocês me acusam de rejeitar Moisés, não é? Vocês me acusam de não respeitar o que Moisés disse. Pois bem, eu vou mostrar que eu respeito o que Moisés disse, que eu respeito são vocês. Porque esse mesmo Moisés, ele disse algo que vocês se esqueceram. Olha o que ele disse, ele menciona Deuteronômio 18,15. Essa é a passagem que Estevão menciona. Aliás, Estevão conhece muito bem o Antigo Testamento. É impressionante. Ele cita, decora as passagens. Passagens de Êxodo, passagens de Deuteronômio, como é o caso aqui, passagens de Amós. Amós, pastor, existe Amós na Bíblia? Existe. Você nem sabe que existe, mas ele sabia decora. Ele mencionava versículos de Amós, decora ali diante ali dos seus opositores. Então, ele tem um grande conhecimento bíblico, ele se lembra desse texto. Talvez um texto que nem os líderes ali do Sinédrio talvez se lembrassem, mas ele se lembra. E ele fala, olha só o que Moisés disse aí, versículo 37. Ele está citando Deuteronômio 18, 15, como eu falei. Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele fala isso e para. Ele não continua falando desse profeta. Ele não fala, esse profeta veio aqui e vocês mataram. Não, não chegou a hora ainda. Ele só fala isso. Lembrem-se. Nunca surgiu em todo Israel um profeta semelhante a Moisés. Nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel, nem Oséias, nem Naum, ninguém, nem Zacarias, Malaquias, Ageu, nenhum foi semelhante a ele. Onde está esse profeta que Deus prometeu? Quem vocês acham que é esse profeta que Deus prometeu que seria semelhante a Moisés? Ele está mostrando as semelhanças aqui. Moisés foi rejeitado e Deus o transformou em líder e redentor. Que profeta fez isso? Nenhum profeta fez isso. Moisés fez grandes milagres entre o povo ali por 40 anos, ali quando esteve com eles, milagres extraordinários. Quem fez? Que profeta fez isso? Que outro profeta se encaixa nessas descrições? Os profetas fizeram milagres. Elias fazia milagres, Eliseu fazia milagres. Mas de que modo ele se encaixa numa descrição que o torne semelhante a Moisés? Não tem. Então, Estevão, aqui, ele joga isso no ar. Ele joga isso no ar. Ele joga os líderes ali, os membros do Sinédrio pensam, opa, é mesmo. E esse profeta que Moisés disse que seria levantado, que Deus disse que levantaria semelhante a Moisés, nunca apareceu. Ou será que apareceu agora? Pelo que estamos vendo, esse homem que nós matamos, segundo o testemunho desses homens que estão aqui, desses cristãos, nós o rejeitamos e Deus o exaltou, a guia, a líder e salvador. E esse homem realizou milagres também. Esse homem parece um pouco Moisés. Será que era ele? Estevão joga isso no ar e não fala mais nada. Vejam como ele é inteligente. Ele está preparando o terreno para, no final, apresentar claramente Jesus e mostrar o pecado daqueles homens para que eles se arrependam. A expectativa era que aqueles homens olhassem para Estevão e dissessem, olha, com o coração compungido, né? A expectativa era que acontecesse aqui no capítulo 7 o que aconteceu no capítulo 2. Compungiu-se-lhes o coração. O que é compungir o coração? Nós já estudamos. O coração foi perfurado. Pedro disse as mesmas coisas para o povo em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo. E falou, olha, vocês mataram o Filho de Deus. Quando ele falou isso e explicou para eles o Evangelho, o coração deles foi perfurado, compungiu-se-lhes o coração. O coração deles foi perfurado numa lança, como se uma espada gelada, longa e dura tivesse penetrado o coração deles. Era para ter acontecido a mesma coisa no Sinédrio. Quando eles ouviram ali Estevão, bravo, irritado, dizendo, olha, vocês mataram o Messias, vocês mataram o Filho de Deus, o Salvador. Mais uma vez vocês rejeitaram o homem que Deus enviou. Era para o coração dele ser perfurado por essas palavras. Daquele homem cheio do Espírito Santo, daquele homem com o rosto transfigurado de santidade, que parecia um anjo falando com eles. Mas isso não aconteceu. O coração deles não foi perfurado. O coração deles se endureceu como uma pedra. Quando a palavra chegou naquele coração de granito, ela bateu e se espatifou. O coração não se rompeu, o coração não foi perfurado. E eles então, com ódio, avançaram sobre Estevão e o mataram. Foi isso que aconteceu. Então, é terrível ver isso. A expectativa era outra. Se o coração deles tivesse se compungido, se tivesse sido perfurado, eles diriam como os homens, como os judeus arrependidos de Atos 2, eles diriam, varão, irmão, Irmão Estevão, o que devemos fazer? O que nós do Siné devemos fazer? Estevão então diria com as mesmas palavras de Pedro: arrependam-se e creiam no Messias enviado, e vocês receberão o perdão dos seus pecados. Porque essa promessa é para vocês e para os seus descendentes. Arrependam-se e creiam nele, e os seus pecados serão removidos. Mas não foi esse o resultado da pregação. Não foi. O resultado foi o avesso disso. O coração deles ficou mais duro, impenetrável, e eles mataram Estevão. Muito triste ver isso. Mas o sermão dele foi caminhando. E ele prega tão bem quanto Pedro. Ele é mais longo do que Pedro. Pedro prega mais rápido. Ele não, ele é mais paciente. Ele vai explicando com mais serenidade no começo e mais detalhes. Mas ele é um excelente pregador e está construindo aqui os seus argumentos. E ele fala isso no versículo 37. E joga isso no ar. Eles devem imaginar, ele está falando de Cristo que nós matamos. É o profeta semelhante, que nunca apareceu e que apareceu nesses dias. E nós, assim como fizemos com Moisés, nós o rejeitamos. E ele realmente agiu como Moisés. Ele, de acordo com eles, foi colocado na posição de guia e redentor. E ele também realizou milagres. Mas vejam a sequência. Vejam a sequência, porque tem mais semelhança entre os dois. Veja o versículo 38. 38 diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Aqui a palavra congregação é a palavrinha eclesia. Você fala, já tinha igreja no deserto. Não tinha igreja no deserto. É que a palavra eclesia significa isso, congregação. É que passou para o português, né? Eclesia passou. Passou para o espanhol, iglesia. Né? Bem parecido, né? Eclesia, iglesia, passou para o português igreja. Né? Mas a palavra significa congregação. Então nós somos da congregação? Nós somos da congregação. Igreja significa congregação. Aqui no caso, quando fala ele esteve na congregação no deserto, não é que tinha uma igrejinha no deserto e que Israel era igreja, como dizem alguns, meu Deus do céu, né? Alguns falam que Israel era igreja, nada a ver, não tem nada a ver isso. Eles eram apenas a congregação, o grupo que Deus reuniu, era isso aí. Israel era o grupo que Deus reuniu, era a congregação do povo, o povo reunido no deserto, era isso, só isso. Não é pegar a palavrinha e transformar isso numa teologia aliancista que não tem pé nem cabeça. Nada a ver, significa apenas isso. Esse povo foi reunido no deserto. E aí o texto continua, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Olha o anjo de novo aqui, né? O anjo, essa figura nebulosa, né? Que é divino ou não é? A gente sabe, era Deus falando com Moisés. Falava o anjo, mas era Deus falando com Moisés ali. Então, qual é o objetivo? De novo, o objetivo é esse. É mostrar a transcendência e a imanência de Deus através dessa figura, desse personagem aí intrigante. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. E agora vem aqui a sequência, no finalzinho, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Bom, isso aqui tem dois objetivos. Primeiro, Estevão está dizendo, eu não falo mal de Moisés. Quem disse que eu ataco Moisés? Eu acabei de dizer agora que Moisés recebeu palavras vivas do próprio Deus no Monte Sinai. Eu estou dizendo para vocês aqui que Moisés foi um libertador enviado por Deus, um profeta inigualável que realizou milagres grandiosos. E agora estou falando aqui que ele pronunciou palavras vivas. Que história é essa? Dizer que eu falo mal de Moisés. Que mentira é essa? Dizer que eu ataco Moisés, a lei de Moisés e tudo que ele ensinou. Quem falou isso? Então, Estevão aqui está mostrando claramente que aquelas testemunhas são mentirosas, são falsas. Ele está dizendo, olha, Moisés recebeu palavras vivas, ele diz. Eu não falo mal de Moisés. Eu não ataco Moisés como estão dizendo aí. Isso é mentira. Eu creio que Moisés foi um libertador de Deus, um redentor do povo, um homem que Deus usou para transmitir palavras vivas, um homem que Deus usou para realizar grandes sinais, um homem que só seria comparável em termos de procedimento com o Messias. É isso que eu creio sobre Moisés. Então aqui ele está calando a boca das testemunhas falsas. quando ele usa essas expressões. E usa a expressão palavras vivas. Ele recebeu, Moisés recebeu de Deus palavras vivas para transmitir para nós. Será que existe semelhança aqui com Jesus ou não? Claro que existe. O que Estevão quer fazer é isso, é mostrar, olha, existe um libertador que vocês rejeitaram e que Deus transformou em guia e redentor. Existe um libertador que vocês rejeitaram no passado e que fazia sinais e prodígios. Existiu um redentor que recebeu de Deus palavras vivas. Existiu esse redentor. E vocês o rejeitaram. E querem saber? Seus pais rejeitaram esse libertador. E querem saber? Agora vocês, nessa geração, estão rejeitando um outro libertador, igual, semelhante àquele ali. Vocês, os seus pais rejeitaram aquele. Vocês estão rejeitando este. A diferença é que os pais de vocês rejeitaram o servo. Vocês estão rejeitando o filho. Veja o capítulo 6 de João. Olha que ensino interessante. João 6. Veja aí. João 6, 63. É pertinho aí. É um livro antes de Atos, né? João vem antes de Atos. É o livro anterior a Atos. Veja João 6, 63. Então, aqueles que são crentes novos, que se tornaram cristãos só agora, que Deus transformou o coração só agora, ainda não tem muito conhecimento no manuseio da Bíblia. Então, às vezes eu falo João, a pessoa vai lá no índice, lá atrás, e começa Gênesis, Levítico, cadê João que não aparece? Está no Novo Testamento. Então, você está em Atos, é só voltar um livro, você chega em João. Então, veja João 6, 63. Veja aí. Olha aqui, é Jesus falando. Veja o que ele fala. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Aqui ele está falando sobre comer a carne dele. E ele está mostrando que isso tem um sentido diferente. Não é comer fisicamente a carne de Jesus. E ele usa essa expressão aqui que ele fala para explicar. Olha, o que eu estou dizendo para vocês é algo diferente. Não é no sentido de comer a minha carne literalmente. Ninguém deve ser antropófago. Ele continua. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha, são palavras vivas. As palavras que eu disse para vocês, elas têm um valor espiritual, ele está dizendo, para os seus ouvintes em João 6, quando ele fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele está dizendo, as palavras que estou dizendo para vocês são palavras que têm um sentido espiritual e mais. Essas palavras dão vida, são palavras vivas que dão vida. Então note, Moisés recebeu palavras vivas e transmitiu essas palavras vivas ao povo. Aqui Jesus fala, as palavras que eu falo para vocês são palavras que transmitem vida para vocês também. As palavras mentirosas transmitem morte, elas matam as pessoas. As doutrinas mentirosas matam, são assassinas, elas destroem o coração da pessoa, elas lançam o coração da pessoa, mentira, lança o coração da pessoa dentro de um túmulo de mármore gelado. E ali dentro daquele túmulo de mármore gelado, a pessoa passa a se angustiar, que a mentira faz isso. A mentira não gera alegria na pessoa. A mentira lança a pessoa dentro de uma noite chuvosa, nebulosa, triste, amarga, mortal, fria. É isso que a mentira faz dentro da pessoa. Ela mata a pessoa por dentro. Então a pessoa não tem felicidade, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem luz, a pessoa não tem entendimento, a pessoa não conhece o que são essas coisas, não sabe o que é felicidade, esperança, nada disso. Ela é angustiada, ela sente uma dor lá dentro, ela não consegue explicar qual é a razão dessa dor que eu sinto, porque dentro de mim parece um cemitério, porque parece que tem um mármore gelado aqui dentro de mim, parece que meu coração é de mármore, frio, uma sombra envolvendo tudo. Por que isso acontece? Porque não há vida, a mentira faz isso. Todos os que creem na mentira e vivem na mentira estão crendo e vivendo com base em palavras de morte. Agora, as palavras de Jesus são vida. As palavras que ele fala concedem vida, concedem viço espiritual, luz, alegria, entusiasmo, vibração, esperança. É o conceito correto de felicidade. E isso vem das palavras de Jesus. Quem rejeita as palavras de Jesus permanece com o cemitério no coração. Aqueles que creem na palavra de Jesus formam um jardim florido em seu coração. É diferente. Um jardim ensolarado, colorido, belo em seu coração. Porque as palavras dele dão vida. Então, aconteceu o mesmo com Moisés. Moisés recebeu palavras de vida de Deus e ensinou para o povo rejeitou. Aqui o texto fala que Jesus é a mesma coisa. As palavras que ele ensina são vida. Por isso, nós olhamos para as pessoas e elas são infelizes, amargas, elas são agressivas, perversas, elas tentam de tudo para preencher o coração de alguma coisa, elas tentam de tudo para encontrar um sentido na vida e continua lá aquele coração amargo. Elas se acostumam, então. Elas se rendem, elas se acostumam com aquilo e continuam, então, vivendo suas vidas vazias até o final, porque acham que aquilo é normal e não é normal. O problema é que elas creram na mentira e a mentira é morte. Qualquer doutrina mentirosa, qualquer coisa que se afaste do Evangelho é mentira. E a mentira produz morte, morte no coração. O Evangelho, a palavra de Cristo, produz vida. Vejam também aí no Evangelho de João, o capítulo 12. Vejam aí também o 12. 12, 49. Moisés deu palavras de vida. Jesus também deu palavras de vida, revelou palavras de vida. Agora vejam o 12,49. Moisés recebeu essas palavras de Deus no monte. Agora vejam o 12,49. Diz assim, o 12,49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, ele diz aqui. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha que interessante isso aqui, a função de cada pessoa na Trindade, né? Interessante isso aqui. Olha aqui, fala assim, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Interessante isso. Alguém pode falar, mas Jesus não é Deus? Ele é Deus. Mas, então, como é que o Pai teve que prescrever o que ele ia dizer e anunciar? É que Jesus poderia falar dele mesmo, se ele quisesse, porque a partir dele mesmo, porque ele é Deus. A mente dele é a mente de Deus. Ele e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Ele é uma pessoa distinta do Pai, mas há uma unidade perfeita entre eles. Então, você vai dizer, mas por que então ele não falou de si mesmo? Teve que o Pai prescrever? Porque ele agiu como Messias. E na função de Messias, ele tinha que fazer tudo como um enviado de Deus. É por esse motivo. Não é que ele não podia, não é que não tinha nada na cabeça dele para dizer e o Pai teve que prescrever. Não é isso, por favor, não entendam assim. Não é que não havia mensagem nenhuma, ele não sabia o que eu vou falar para esse povo, o que eu vou anunciar, eu não sei. Eu estou aqui, coitado de mim. Deus, me ensina o que eu vou falar. Peraí, eu vou te ensinar, que você não sabe ainda, eu vou te explicar, ó, você fala isso. Não foi isso que aconteceu, não foi assim. Isso aconteceu, essa prescrição de Deus aconteceu, não porque Jesus não tivesse nada de verdade em sua mente e tivesse que aprender isso, não. Isso aconteceu porque Jesus tinha que agir como enviado de Deus, como Messias que ele era. Como Messias que ele tinha que se sujeitar a isso e agir então como alguém que Deus enviou, trazendo a mensagem do Pai. Então notem, nisso, como o Messias, no cumprimento de suas funções messiânicas, ele se sujeitou a isso, ele agiu dessa forma. E aí, nisso, ele se compara a Moisés também. Por quê? Moisés recebeu de Deus palavras que dão vida. Jesus também recebeu de Deus palavras que dão vida. Percebe as semelhanças? Dois libertadores, os dois muito semelhantes em vários aspectos da história deles, mas os dois sendo rejeitados pelo próprio povo de Deus. Vejam o 39, vejam o que acontece no 39 e aí termina esse ponto. a quem nossos pais não quiseram obedecer. De novo. Não quiseram obedecer às palavras de Moisés. E agora, de novo, não quiseram obedecer às palavras do novo libertador. Antes, veja o verbinho que vem agora. Antes, o repeliram. O que significa isso? Eles o repeliram. O que é isso? Simples. Eles o rejeitaram. Fizeram isso com Moisés? Fizeram. Será que fizeram isso com mais alguém? Claro, ele está enfatizando isso, fizeram isso mais uma vez. Vocês não quiseram obedecer aquele que Deus levantou, aquele que Deus exaltou, aquele que recebeu palavras vivas de Deus, aquele que realizou milagres e prodígios, vocês não quiseram obedecê-lo. E vocês o repeliram. A semelhança é muito grande. A semelhança lembra demais um e outro. Veja o que diz na sequência aí. Antes o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito. Que é isso? O que é voltar para o Egito? O que eles fizeram? O que é voltar para o Egito? Bem, voltar para o Egito, aqui nesse texto, voltar para o Egito não é só sentir saudades do Egito. Eles tinham saudades do Egito e queriam, e pensavam, ah, que saudade das cebolas do Egito, né? Cebola é gostoso mesmo, né? E eles tinham saudades. Eu já comi aquela cebola do Outback e é uma delícia. E eles deviam às vezes pensar, ah, tem aquelas cebolas enormes, gostosas, iguais às do Outback, assadas ali. No Egito nós comíamos aquela cebola maravilhosa. E os pepinos. Os pepinos do Egito, aquela saladinha gostosa, os pepinos ali, que saudade. Eles tinham saudade e murmuravam, às vezes, dizendo, nós não temos cebola, não temos pepino, só esse maná o tempo todo, e murmuravam. Então, isso acontecia e isso mostrava que o coração deles estava lá ainda. Eles tinham saudades da velha vida, quando eram escravos, né? Há crentes, será que são crentes mesmo? Há crentes que têm saudade. Será que são crentes mesmo? Será que são? Eu tenho minhas dúvidas. Porque o crente verdadeiro tem nojo. O crente verdadeiro lembra do Egito? Ele tem nojo. Ele fala, meu Deus, aquelas comidas e aquelas pessoas e aquela terra, eu não quero nunca mais nem pensar naquilo. Agora, há crentes, né, entre aspas, que, ai, que saudades. Vamos numa balada fazer evangelismo? Fazer evangelismo, vamos. Será que é fazer evangelismo mesmo? Será que é? Vamos no carnaval? Vamos no carnaval fazer evangelismo? Vamos na parada gay, abraçar os gays, fazer evangelismo? Será que é evangelismo mesmo? Será que é? Ah, está julgando? Claro que eu estou julgando, é óbvio. Eu estou vendo com os meus olhos e devo julgar, sim. A Bíblia manda eu fazer isso. A Bíblia condena o juízo temerário, o juízo precipitado, sem dados. Eu tenho dados, estou olhando, estou vendo o comportamento. Eu tenho que julgar. E aí nós olhamos essas pessoas se aproximando com esse objetivo de evangelizar, né? De dizer que vão compartilhar o amor de Deus, se igualando a essa gente. Será que o objetivo é transformar a vida? Não, é saudades do Egito. Saudades da velha vida. Ai, que saudades daquelas coisas que eu fazia. Das cebolas e dos pepinos. Que saudades daquele tempo. Essa é a verdade. O meio evangélico está assim, ó, cheio. Cheio de israelitas, né? Que se apresentam como povo de Deus, mas o coração está lá atrás. O coração ama a velha vida. Flerta com a velha vida. E sempre que tem uma chance, dá uma corridinha até o Egito, dá umas voltinhas lá, com desculpas aí as mais santinhas possíveis, né? Dá uma voltinha lá no Egito, comem algumas cebolinhas, comem alguns pepinos ali, gostosos, no Egito, e depois volta, né, com a barriguinha cheia, fui lá mostrar o amor de Deus para aquelas pessoas. Mas nós sabemos, na verdade, o que a pessoa foi fazer. Sabemos que, na verdade, ela amava profundamente, ainda ama o mundo lá fora, e faz isso apenas para satisfazer as suas paixões. Nós vemos isso. É diferente o modo como o crente faz. O crente tem nojo do Egito. não sente saudades nenhuma. E quando ele evangeliza, ele é diferente, ele não se iguala. Ele é um peixe fora d'água, ele não se iguala ao Egito, não. Ele não come as cebolas, não come os pepinos, não fala igual, não se associa. Ele testemunha mostrando que ele é diferente, é outra coisa, é outra realidade. Ele não sente saudade, e assim que pode ele sai correndo de lá, ele tem nojo do Egito. Muito bem, mas nesse texto aqui, saudades do Egito, não é algo que descreve, que serve para descrever essa no seu coração, essa frase, no seu coração voltaram para o Egito. Aqui essa frase, no seu coração voltaram para o Egito, pode se encaixar a saudade, mas tem algo mais aqui. Veja Ezequiel 20, veja o que eles fizeram. Aqui é que é de assustar. Veja o que eles fizeram depois de libertos. Eles voltaram para o Egito no sentido de que eles levaram o Egito com eles. Eles levaram o Egito com eles para o deserto. Era isso que Estevão tinha em mente aqui. É bem provável que ele tenha em mente o texto de Ezequiel 20. Eu vou ler para vocês em Ezequiel 20, você vai acompanhar aí. Ezequiel 20, os versículos 7 e 8. Aqui Deus está descrevendo, por meio de Ezequiel, está descrevendo o que aqueles israelitas do deserto fizeram. Olha só, veja se dá para acreditar no que eles fizeram aqui. Veja aí, versículos 7 e 8. 20, 7 e 8. Fala assim: então lhes disse, Deus falando aos israelitas, contando a história do que tinha acontecido: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa foi a ordem. Olha, vocês saíram do Egito, e eu sei que vocês estão carregando aí debaixo aí da mochila algumas estatuinhas. Eu sei, porque eu vejo tudo. E vocês foram embora levando essas estatuetas escondidas aí com vocês. Eu sei disso. Olha, vocês não devem se contaminar. Adorar esses ídolos é se sujar, é se contaminar, é se manchar. E eu sei que vocês têm isso aí com vocês. Já tinham sido libertos. Já tinham atravessado o Mar Vermelho. Mas a estatuinha lá na mochilinha. A estatuinha colocada lá na bolsinha. Veja, 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Lá no deserto, comendo pão, enchendo a barriga com o pão que eu fazia descer do céu. Todos eles, escondidinhos, tinham lá o ídolozinho do Egito que tinham trazido. Ninguém se livrou deles, ninguém. Meu tabernáculo lá. Eles levando os boizinhos para matar no tabernáculo. Eles lá, levando a ovelhinha para matar no tabernáculo. Olha que lindo. Mas no coração, ligado, o coração ligado fortemente ao Egito, porque não tinham jogado fora os seus ídolos, ainda adoravam os seus ídolos lá no Egito. A conversão deles no deserto foi só exterior, só da boca para fora, só ritual. Só ritual, só isso. Só mudaram alguns costumes. Iam no tabernáculo, levava lá o bichinho lá, dava lá as suas ofertas ali e tal, mas o coração deles ainda adorava a estatueta que trouxeram de lá, ou as estatuetas que trouxeram de lá. E não se livraram, nenhum deles se livrou dos deuses que trouxeram do Egito. Nenhum deles. Eram conversões mentirosas. Eram falsas, não tinha havido mudança no coração deles. E Estevão faz isso, Estevão mostra isso, por quê? Porque ele está indiretamente apontando para a falha do sinédrio e todo o povo. Nada mudou. Vocês apresentam a Deus uma devoção e um zelo só exterior. Roupas sacerdotais. Todo esse aparato, templo e os móveis todos. Tudo isso. Nossa, que lindo. O tabernáculo está aqui, né? O templo é o tabernáculo feito de alvenaria. O tabernáculo está aqui. Mas vocês também não tiveram mudança no coração. Vocês, como pessoas que rejeitam o enviado de Deus, também têm seus ídolos. Só que vocês são muito piores. Os pais de vocês pegaram ídolos do Egito e trouxeram. Vocês transformaram esse templo aqui, nós veremos daqui a pouco. Vocês transformaram esse templo aqui no Monte Moriá. Vocês transformaram isso aqui no ídolo de vocês. Vocês são piores do que aqueles idólatras que adoravam uma estatueta. Vocês adoram uma construção de pedra. É o que vocês fazem. Vocês nunca se converteram. Vocês nunca tiveram o coração transformado. Isso nunca aconteceu com vocês. Nunca. Vocês também adoram as obras das suas mãos. E então ele parte, lentamente ele vai partindo para esse ataque, mostrando o desvio desses homens. Muito bem, olha só o horário. Já são 11:02, está na hora da gente acabar. E eu não consegui terminar aqui. Mas na semana que vem, nós vamos ver Israel adorou a obra de suas mãos no passado. Nós vamos ver o que eles adoraram. Ah, eles adoraram deuses feitos por mãos humanas. E adoraram estrelas também. Dá para acreditar nisso? Adorar estrela. Adorava estrela também. Adorava Saturno. Já pensou adorar Saturno? Adorava Saturno. E também vamos ver que Israel distorceu o conceito de Deus no passado. Nós vamos ver isso também aqui nos versículos 44 a 50. Hoje a gente caminhou até um pouquinho bem, né? Pela nossa velocidade normal, do 35 ao 39, até que deu para caminhar bem. Na semana que vem nós vamos dar continuidade, vendo aí os dois últimos pontos e terminando então essa parte aqui.